Let the Dungeons and the Dragons begin. It's D&D. Fighting with the legends of yore. It's D&D. Malta, podcast, Candle Keep. Troquei.
Porque começaste ao contrário agora.
Troquei. Agora é ao contrário.
Malta. Ok, na boa.
É questão de questões de
podcast copyright. Candle Keep. Assim. Keepcast. Keepcast.
Candle Pod.
Candle Pod, Keepcast.
Pod Candle Cast.
Keepcast Candle Pod.
Pod Candle Pod. Ok, obrigado.
Temos uma versatilidade de nomes. Pod Candle Cast. Registado.
Toda a gente que é. Como é que é aquela cena? Trocas as palavras. Disléxico. Está toda a gente feliz. É lá, olha, assim que eu ouço o podcast.
Tens de fazer com o ponto de interrogação. Pod Candle Cast.
Podcast.
Por falar em estupidez, não, estou a brincar.
Não é por falar em estupidez, é por falar em estupidez.
Quantas pessoas é que acabaste de ofender agora?
Quantos paladinos ofendes?
Que é porque os paladinos não são pessoas, Rui.
São pessoas.
Não, o que eu queria dizer é que por falar em estupidez, quero apresentar as pessoas que estão comigo.
Ah, ok.
Daniel Andrade.
Ok, boa noite a todos.
Já te sentes melhor?
Já me sinto um bocadinho melhor.
Tomaste os teus comprimidos?
Sim.
Queres um zip?
Quero um zíper. Estou com um bocado cheio de zíperes agora.
Não cabe. Não, estás com um zíper.
Ah, não querias dar.
Aceito mais um zíper para doar aí.
E de seguida, António Feitas.
Olá.
Que tem, não sei, 15 litros de...
De café?
De bebida.
Sim. Um copo a transbordar, quase. São,
que é para eliminar o execrável.
Sim, sim. E um copo atrás a transbordar de café. Atenção.
1,950 litros de iced tea de limão.
Mas porquê que não estás a dizer isso com a voz do Perkins? Precisamente!
Porque não estava simplesmente a corrigir, estava a induzir um facto no nosso temático.
Claro, esta voz de rádio
do António mesmo.
Sim, não, é tipo...
Soothing, para ti?
Não, não é
soothing. Na minha vida, tipo, parece-me Matal. Está-me a dar as tendências.
Agora está a acontecer um bocadinho.
I knew it. Não te apetece Daniel. E Rui Araújo.
Boa noite, estou aqui.
Que hoje já tem um cabelo novo, já não parece o...
Cabelo novo, bro.
Já não parece o Eden. Já não parece o Eden, bro.
É o primeiro podcast em que toda a gente à mesa é doutor.
É verdade.
Quem é que é doutor?
Quem é que é doutor?
O António
foi... Foi há pouco tempo. Foi
o primeiro podcast em que todos nós... Em que nos podemos chamar... Ah, sou doutor, sou doutor.
Já és graduado?
Não, os meus óculos é que estão. Mas eu já tenho uma licenciatura.
Tu não usas óculos?
Tens
óculos? Nossa.
Primeira vez.
Tudo bem.
Ok.
Nunca te vi de óculos.
Chotor António.
Ele já.
Chotor Rui. E Chotor Daniel.
Chorani.
Chotor. Como está?
Chotor.
Como estão?
Chotor. Chotor, Vamos fazer um podcast para chamar-nos
Chotor. Somos todos Doutor Paladino, então.
Chotor.
Chotor Paladino.
Paladino.
Chotor Paladino. Vamos falar de paladinos.
Pois
vamos
não.
Falar de dos backgrounds Vizier e Knights of an Order, ou seja, Mito da Norte.
Knights of the Order.
Ou Silver Chalice, são as três variantes que temos aqui.
Uhum.
E depois vamos falar de...
Mas não se prendam por essas três variantes.
E é isto?
Façam o que quiserem.
Para este episódio.
Que agora os episódios estão com o novo formato, por isso é mais pouco
ornino. Mas... Agora somos os chotores,
Somos chotores.
Aquelas palestras longas que ninguém ouve.
Agora muito boa tarde.
Isso é o que já acontece agora.
É o que acontece.
Por isso, está certo.
Estamos a continuar. Com a tradição.
Olha, sou Doutor Rui.
Sou Doutor Rui.
Fala, Doutor Rui. Fala sobre paladinos. O que é que nos tens a saber? Que o senhor jogou de paladino durante vários anos.
E está a jogar com o outro agora?
Sim. É parcial, mas é paladino. É paladino.
E o outro também era parcial. Doutor,
fala-me sobre os paladinos.
Os paladinos, senhor Daniel. É assim, eu vou explicar
Daniel,
isto. Doutor Daniel, eu peço imensa desculpa.
Estou assim, ainda estou. Senhor.
Senhor.
Posso falar, Doutor Dani?
Fala.
Estou com licença.
Os paladinos são prestes.
Os paladinos...
São
opá... São facilmente as classes mais
incríveis,
sobrevalorizadas e ao mesmo tempo.
Sobre?
Sim.
Olha a boquinha dele, não fazer.
O Chotor está a dizer que é sobrevalorizado.
É verdade.
Acha que as pessoas valorizam demais o paladino?
Não, acho que pensam que é tipo, este gajo é mesmo fixe, é mesmo forte, é mesmo OP, porque ele faz tipo uns Divine Smites e grita brava e é tipo o gajo mais.
É uma sensação sobrevalorizada.
Yeah, pois.
Que é tipo uma mistura em tal caso.
Não, acho que sobrevalorizam.
Mas não é assim tão.
Estava a tentar ter a certeza, António, ok?
Mas não é assim tão linear.
Acho
eu não
que
acho
que é uma
verdade.
Mistura entre sua casa,
não, acham que é
Hiller
tipo...
e mas sabes qual é a culpa desse sobrevalorizamento?
Qual é a culpa
de um certo jogo chamado Diablo?
Pois,
E o
World não é Diablo, é qualquer jogo online. É qualquer jogo online, tipo não, os healers.
Estás a brincar? Yeah. O World of Warcraft Paladino é incrível, faz tudo, mano.
Costuma-se chamar sempre Paladinos este tipo de classes, não é sempre, acho eu. Mas jogam, mistura um bocadinho healers com fighters.
E aqui também, tipo, é incrível.
Divine Fighters.
Como assim não é incrível? Paladino é incrível, mano.
Em todos os jogos, não. Eu acho que é naquela necessidade que as pessoas têm de fazer um controle entre dano e recuperar a vida, tipo, curar e atacar.
Incrível, para soar, incrível.
Fantástico.
É, eu não estou a dizer que não é incrível, estou a dizer que as pessoas acham que lá está.
E quais é que são as fraquezas do Paladino para ti?
Ele tem muitas fraquezas, na minha opinião.
Pronto,
pronto. O Paladino é muito bom, a nível de combate. A nível de combate, pá, ele pega, atiras o gajo para o meio de combate. Segue a sua fé, atenção, mais uma vez, paladinos e que é também na onda do clérigo, não tem que ser um paladino, oh meu Deus, senhor paladino, você cura-me aqui e tal. Mano, há deuses de tudo e mais alguma coisa.
Não, ele vai fazer Leon Nerd, okay. Não, pronto.
Tipo, próxima vez que algum nerd me diga isto, acho que lhe dou duas chapadas naquela cara, meu.
Estamos a insultar boas pessoas.
Duas chapadas
hoje.
Naquela cara.
Só tu.
Chapadona mesmo.
Chapada com Divine Smite.
Claro que é problema.
Mas.
Se é com Divine Smite já não é chapada.
Chapada na boca!
Opa, mas é um paladino basicamente acho que precisa muito da equipa.
Esta vai para o final do episódio. Chapada na boca!
Mas acho que um paladino para além de ser assim, ou seja, ligado aos deuses e conseguir botar isso no poder nos ataques e isso, tem muita falta de. Eu acho. É muito militar também, tem muito treino, mas falta-lhe um bocadinho de versatilidade a nível de ability checks, vamos falar em meta. Ou seja,
ah, e ele
é
skill check. Parou.
Como assim? É que tirando o bardo
e o rogue,
todas claro. As classes estão limitadas a 5 ou 6 no máximo.
E eu estou a dizer uma fraqueza dos paladinos no geral. Estou a dizer que geralmente
eles estão a dizer que é uma fraqueza.
O que eles estão a dizer, se calhar, é que ele estica muito entre o clérigo, entre a parte divina e o fighter.
Não é igual a todo o resto.
Como é que uma fraqueza é igual a todo o resto?
Não é igual a todo o resto.
Estás a dizer que é mais fraco aos outros? O que estás a querer dizer, acho, é que ele, como está entre um divino e um marcial, ele estica-se demais.
É isso, tenta fazer tudo, por assim dizer.
E isso também é uma fraqueza.
Certo, certo.
Seja faca suíça,
não é bem assim.
Não te especificas. Pode ser uma.
Não sei se conhece aquela expressão do Jack of all trades, Master of None.
Sabes
como é que acaba? Sabes como é que acaba?
Is yet better than a Master of None.
Sem dúvida, mas atenção, eu compreendo perfeitamente isso. Right? Eu joguei de paladino por uma razão. Aliás, estou a jogar de paladino outra vez com uma muito boa razão, okay. Que é no combate, ok? Eu acho que eles são muito virados para o combate, no geral, e não por causa do carisma, sim, porque eles reparem nisso.
Roleplay também pode ser muito bom.
Completamente. Então eles têm carisma.
Mas isto vamos voltar à mesma
coisa. Mas é que estás a dizer. Sim, isso sim, sem dúvida. Estás-me a dizer que o paladino aí tal é sobrevalorizado e na verdade é mais fraco do que as pessoas acham.
Não é mais fraco.
Então vamos colocar assim.
As pessoas paladino versus fighter.
Paladino versus fighter, quem ganha?
Ok. Eu acho que é um empate.
E não é nada, mano.
Ganhou fighter.
Não é nada.
Acho que paladino.
Paladino, mano.
Tu achas?
Mano, paladino.
Lá
fácil.
Está.
Mas eu acho.
Mas sabes porquê?
Mais maximum damage.
Não, mas é verdade. O Daniel tem razão. Mas ainda está
a dizer.
Não, o Daniel tem razão.
O paladino.
O paladino mitiga dano, cura-se e foda-te a boca com Divine Smite.
É verdade, com uma razão.
Usa a mesma armadura que o fighter. Consegue usar escudo também.
Sem dúvida. Isso não foi de damage, não foi de defesa.
E. O teu damage já para o caralho se não entrar.
Pois.
É isso. Mas para ele também, não é?
O paladino
também.
O paladino consegue fazer boost ao seu próprio AC.
É, exato. Okay. Magicamente. Então,
neste ponto, o dano do fighter já foi com o caralho.
Mas está a perder ações a fazer tudo isso.
É isso.
Outras ações ele vai usar para te enfiar uma bujarda na boca com 5d8 de Radiant Damage.
Estás a dizer que o fighter não tem capacidade também para dar tanto dano com vários ataques.
Dani, eu acho que aí.
Com manubras. Vou-te só lembrar. Com trips.
Vou-te só lembrar. Dani, vou-te só lembrar. Por exemplo, a personagem que eu tinha.
Eu já não gosto dessa discussão, malta. Porque a minha ganha a tua.
Sim.
Mas repara, a minha personagem. Não, porque o jogo não é suposto ser PVP. O pessoal é CPD.
Não, é isso.
Se estivermos a colocar assim, o paladino é óbvio. Porque repara, a minha personagem era tão forte como era porque tinha 3 níveis de paladino.
Mas calma, deixa-me essa parte.
Mas então vamos fazer. Já que estamos a ir para essa máxima, metes um paladino e depois metes um wizard.
Não, mas Dani,
se o Wizard joga primeiro, acabou.
Mas quem foi primeiro. Mas aí é sempre quem foi primeiro. O Wizard é sempre quem foi primeiro.
Chapéu.
É isso. O que estou a dizer é geralmente que as pessoas procuram quando jogam com um paladino e acontece mesmo muito, não é? Eu também não é só
o que aqui na área. Deixa só acabar de dizer.
Deixa só acabar, peraí. Porque eu gosto de dizer, ele falou e disse que realmente o paladino ganha, porque também tem uma visão, por exemplo, eu joguei com um paladino que misturava classes.
Mas eu acho que tu queres dizer é que ele é sobrevalorizado porque ele é mal jogado no início.
Pois, é isso.
Isso é
porquê? Porque tu acontece muito aquela questão
de.
O paladino, por exemplo, ok. tu lhe digas uma deity, ok? Mas a tua deity...
Então, se eu coloco as gate paladino...
Mas não, eu acho que é o player que o simplifica e que o estraga. É só isso.
Eu vou ter que parar aí por uma razão...
Mas isto é um problema de todas as classes.
Sim. Opa, isto é aquilo que eu tenho sempre andado a bater sobre o paladino. Malta, não confundir o paladino de 5ª edição com os paladinos das edições anteriores. Não, claro. Tu não tens de ter uma deity. O teu poder...
Nem tens de ser lawful good.
O teu poder não vem de uma divindade, vem de um voto que tu fizeste com tamanha força, que não, o voto não, foi António, abençoado
aí,
por uma divindade.
Aí não concordo.
É uma fé, é a tua fé, é a tua fé.
Deixa-me só concordar, não é tanto é o que está escrito no livro.
O Oath of the Crown, por exemplo, não é o que não
é. É a tua fé, é a tua fé e a tua dedicação numa coisa.
Eu sei, repara. O que acontece é, geralmente, poder que tu fazes channel através de ti para algo... É a tua fé, mas a tua fé geralmente está associada a alguma coisa muito específica.
Não tem que ser um deus, é o que ele quer dizer.
Sim.
Pode ser uma organização, uma ideia. Quando eu disse
deity, tipo, percebes? É sempre algo maior que tu, ou seja, pode ser.
Ok.
Por isso é que existem
as oaths. An idea, a concept.
Por isso é que existem as oaths, lá está, existe o oath break também, podes gostar a tua. Continuas a ter.
Ele é tão focado na vingança
que ganha poder.
Que ganha poder, mas é uma cena.
É assim.
Eu até tinha aqui a lista.
É o poder de acreditar, é o poder mais forte.
É o poder de acreditar. Acredita que acontece.
Tu não tens de te ligar a um deus,
yes,
mas o teu voto é sim senhor abençoado por um deus.
Exatamente.
Ou seja, é a diferença entre um clérigo e um paladino.
Eu só não gosto desta conversa com um vez ou outro porque já tivemos esta conversa.
Não, estávamos a falar, porque eu estava a falar do paladino, tinha boa fraqueza e não sei o que. O paladino é da forte.
Falamos disto do rogue.
É verdade.
Muita gente pega no rogue e aí eu percebo o que é que ele está a querer dizer. Muita gente pega no rogue e pensa, isto é sneak attack. E o rogue é muito mais do que isso.
Claro que o rogue é muito mais do que isso. O paladino é muito mais do que isso.
Mas há muita gente que começa a jogar o paladino. Vai com uma ideia simplista.
É, por isso é que eu estou a mencionar o Rogue.
É tanque.
Pois.
É, pá, é o que se diz, não,
não é? Tanque, tudo, é quase tanque.
Tanque.
É tanque.
É tanque, porque dá dano e cura-se muito e tem muito
tempo. Sobre
isso do Rogue.
Mas é muito mais e tem fraquezas, como é óbvio.
Sobre isso do Rogue.
Eu acho que o spellcasting
fode-o todo.
Não,
então. Tanto como fode outro gajo qualquer.
Como fode qualquer Melir.
Pode.
Vamos para isto, vamos sempre.
Qualquer, mas é como foto. Claro. Não, mas não é só qualquer melee.
Ele quase não tem dexterity, só estás a fazer a OES e ele está a levar
deles. Pode ter dexterity.
Mas não estamos a falar do típico.
Só que é fácil comatar isso, lá está, com o multiclasse vai trazer muito essas facilidades.
Sobre aquilo que estavas a dizer do Rogue, vou aproveitar para dar o exemplo do que aconteceu na minha sessão de ontem.
Ok, muito bem.
Nós temos uma Rogue e nas últimas sessões não tem havido combate nenhum. Ela tem feito o
melhor uso
completo.
O melhor uso da personagem que pode.
Porque, aí está, ela é um rogue. Ela é aquela pessoa que está habituada a infiltrar-se nos lugares e a sair nos lugares.
Infiltrar-se não implica esfaqueamentos, não?
E ela, à pala dela, a parte de ontem conseguiu fazer o resgate da filha de um dos personagens, precisamente porque nas últimas duas sessões ela conseguiu infiltrar-se nos lugares onde eles estavam. Fez o layout do local e as pessoas conseguiram entrar e sair.
Queria só focar um bocadinho para falarmos das variantes dos paladinos.
Sim,
os paradinos têm variantes, mas têm paradinos.
Não sabes, são todos paradinos.
Os paradinos são aqueles gajos que tipo, paradinhos. Passas por eles, eles estão lá.
São paradinhos,
estão
voltas, é o tanque, é o melhor tanque de todos, é o paradinho.
É um paradinho,
é tipo soldados.
É uma variante do paladino, é o paradinho.
Faz lembrar aquele vídeo.
Aquele que usa dois escudos.
Faz lembrar aquele vídeo de um jogo de voleibol. É que ele é fake, ok? Em primeiro lugar. Jogo de voleibol que o gajo vai uma bolada na cara, depois os outros jogadores pegam nele e estão a usá-lo como um escudo contra a bola. Não,
é o paladino.
É o paladino. Não, isso é o paladino.
O paladino, vamos falar das variantes dele.
Sim. Aliás, as outras fazem completamente.
É o que difere aqui, não é? As outras.
É porque também te guia muito. Imagina, o que é tu teres personality traits, ideals, bonds, flaws. Agora, aliás, com o Xanatar ainda tens mais additional traits, não é? E depois, para além disso, ainda tens a tua oath. E a tua oath já te limita um bocadinho, no bom sentido, não é? O teu caminho a seguir. Isto é, se não quiseres quebrar, podes quebrar.
Não diria limita, diria
então, limita. António, há bocado falavas da questão de não ser igual como era em terceira e em quarta e ser um bocado diferente agora.
Sim.
Queres explicar aos nossos ouvintes essa questão do... Tem que ser um oath, não quer dizer que seja uma divindade, pode ser só uma...
Pronto, é basicamente...
Uma ideia tão forte em que ele acredita, não é?
O que eles explicam do paladino... É que tu, assim, os dois primeiros níveis, tu não tens o teu oath.
Uhum. Yep.
Ou seja, tu és, para todos os efeitos, um fighter.
Estás ainda a testar a devoção que tens.
Exatamente.
É.
Isto é muito bom para a RP, malta. Ao segundo, e para o DM. Isto é um hint para o DM, é para aproveitar.
Ao segundo momento. Nível, quando tu ganhas finalmente o teu spellcasting,
exatamente.
Já a tua
devoção... E selecionas um ou outro, não?
Não,
não, até três.
Ah, okay, okay.
Já a tua devoção está a ser reconhecida
por isso é por algo. Três níveis.
Exatamente.
Yeah. Mas não é algo de entidade que te dá os poderes? Ou não dirias que é assim?
Quase
não,
sempre, mas quase exemplo. Sempre se vai associar. Era aquilo que estávamos a dizer há um bocado.
Agora que temos vários sets, settings, podemos falar.
Faerun, por exemplo, é uma
acho
crença.
Acho que em Forgotten Realms seria...
Desculpa, em Eberron é uma crença. Sim, uma
é,
crença.
Isso. É isso é o que eu estou a dizer. Não acho é que
uma fé.
Em Forgotten Realms é difícil não pensar num paladino um quando recebe poderes.
Oath of the Crown.
Sim, okay, mas imagina que há...
É a tua fé, Daniel. É a tua crença. Não, mas que são o poder de acreditar.
Mas imagina que são os deities... The crown que tu...
Não. O teu voto é àquele país, àquela coroa, as ou àquele rei, àquelas pessoas,
mas é a coroa que te dá poder?
É a diferença...
Não, 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 é o poder de acreditar.
Isto é a diferença...
Sim, mas tu os fazes channel divinity.
Repara, isto é a diferença de tu ires ao padre e dizeres, por favor, abençoe-me. E tu estares a passar na rua, dares uma moeda a um pedinte e o padre ir lá te abençoar.
Ok.
Isto é o que eu conheço com o paladino.
Está a perceber onde é que veio o Divinity. Ele faz channel.
Cala a boca e deixa-me explicar, moço.
Diz, anda lá.
O clérigo vira-se para Deus. Vira-se para Deus e reza ao Deus. Interage com o Deus.
Sim.
O paladino, a única coisa que ele faz é a sua fé.
Sim.
E um Deus, algures,
reparou no ato
dele. Repara no ato dele.
Uhum.
E pelo poder da... Os gajos do lixo
do poder dos homens do lixo.
São os nossos únicos ouvintes. São os nossos únicos ouvintes.
Pelo poder dos homens do lixo.
Vamos dos homens do lixo.
Há muito soutor a ser homem do lixo.
A divindade permite que aquele, aquele campeão
utilize aqueles
parte do seu poder.
Do seu poder. É isso.
Mas que divino. Ah, ok.
Qualquer, não sabes.
Okay. Mas, por exemplo, ele está a dizer que na Crown não há uma divindade.
Dani, mas há outros que são mais focadas.
O que é que ele está a fazer? Channel de Crown?
Não, não seja por ele isso. Ele não está a fazer channel da Crown.
Não, não, mas
o que ele faria seria um deus de, of righteousness.
É o que eu estou a dizer, é isso. Há sempre um deus envolvido. Order, que fica tão tocado pela devoção dele pelaquela coroa.
Sim, sim.
Sim,
mas... e por aquele país, por aquela região, que fica tipo, tu mereces este poder.
Isto em Forgotten Realms. Por exemplo,
não, é isso. Em Eberron
se formos parar a Eberron, vai dependendo da
que. O que tu estavas a dizer? Uma ideia?
Não? É uma crença, uma fé.
Quê? No quê?
Numa ideia
pode
maior.
Pode ser uma coisa interna.
Ah, pode ser. Okay. A cena é que, mas
um
dizer,
propósito é isso?
Sim, mas há outros, por exemplo.
Assim, o meu propósito é este.
Eu estou a falar em deities, mas um dos três oaths que o Player's Handbook nos dá não tem nada a ver com deities.
Pois.
É. Não, não é isso, mas o channel. Mas o Blaze and the Hook é geral para todos.
O Wolf of the Ancients.
Sim, sim.
Que o teu poder tem a ver com a tua ligação com a natureza.
Yeah.
Ah, mas a natureza tem deities, sabemos disso.
Na vida.
Mas aqui tem a ver não tem a ver com as deities of nature.
Claro.
Tem a ver com.
Mas não é por isso que, por exemplo, em Dark Sun não existe clérigos?
Porque os deities. Existem clérigos.
Pifaram todos.
Existem clérigos.
Como é que eles fazem?
Eles canalizam o poder dos elementos.
Mas lá está.
Porque são primordiais, é uma cena do género.
É isto,
são diferentes.
A Weave está sempre presente, não é?
Mas o que eu acho que o teu personagem, por exemplo, anterior, que tinha o Crown, tinha o Oath of the Crown, era alguma divindade que lhe dava os poderes
na
mesma. Não
usei Channel Divinity na puta da minha vida.
Pois, não, acho sério, que não. Acho que foi mesmo, foi mesmo até por causa do. Conseguiste fazer imbue do power nos teus ataques. Não,
faz sentido, faz sentido.
Nunca usei Channel Divinity.
Foi mais pelas pancadas, pelo combate, não foi mais por aí.
O outro eu escolhi porque fez sentido naquele momento, tipo, de karma aquilo.
Mas repara uma coisa: mesmo que eu seja um paladino e seja um paladino of devotion, etc.
Sim.
Vamos nos lembrar dos nossos irmãozinhos ali na Índia, cuja divindade não vem de fora, vem de dentro.
Okay.
I may be channeling my own divinity.
Mas continuas a dizer, lá está, a divindade é essa parte que interessa aqui.
Eu acho que depende muito do paladino. Estamos
a falar de paladino, eu gostava de dizer um quick fact.
Diz-me.
Um fun fact. Vocês sabiam que havia um paladino na IRL?
Sim,
os bispos. Okay, muitas pessoas podem não saber.
Porque eles vestem todas
as coisas. Estes paladinos são mais.
São um bocadinho diferentes.
Estes paladinos são mais baseados
nos templários.
Não,
sim, os bispos.
Não, nos 12 companheiros de Charles Magno.
Sério.
Mas que eram guerreiros
templários.
Sim, mas espalhados pelo mundo, ok, e nos cristãos principalmente, os bispos. iam para a frente da batalha, ok, com espadas ou com maces, etc. Sim. Eram guerreiros. Homens, eram guerreiros, como um fighter, mas vinham da igreja, ok?
Era no clero, basicamente. Tipo.
E a presença deles, o que fazia muitas vezes nesses combates, era boost da moral. Ok? Yeah. Como por exemplo o Paladino.
O Paladino aqui,
tem o Turn of the Tide, ok?
Yeah.
Tem o leadership, não é?
Em que ele faz um. Ele grita e as pessoas que estiverem injured recebem um D6 yeah. Mais o teu carisma modifier. Ou seja, tu simplesmente falaste para as pessoas. Inspiras as pessoas.
Inspiração.
Sim, inspiras as pessoas. Yeah. Ok. E isto acontecia IRL.
E inspiração.
Esses homens que estavam lá na batalha falavam
para os darem forças para eles.
Existe uma habilidade que faz mirror disto que o Daniel acabou de dizer no of Devotion.
Sim.
Que é o Aura of Devotion. Que é a partir do sétimo nível. Toda a gente à volta do. Ao pé daquele paladino. Não pode ser nem charmed nem ser assustado.
As auras.
Porquê?
Porque eles sentem-se.
Mas António, realmente o que o Daniel esteve a dizer um bocado. E agora isto faz algum sentido voltando a pensar na situação. Porque se nós pensarmos, é verdade, por exemplo, nós associamos facilmente a uma religião. E é verdade porquê? Porque a religião é, de certa forma, o que nos faz pensar e dar força àquilo que nós estamos a fazer. E motiva-nos, de certa forma, a não desistir.
Eu não sou. Não é? Eu
acho que é por isso que a gente associa uma religião.
Eu não sou uma pessoa que tem fé, ok?
Em
algo.
Sim, por exemplo,
mas gostava de ter.
Imagina.
Mas gostava de ter.
E eu agora vou pegar nessa
fé,
tua.
A fé yeah. É algo muito forte.
Eu vou pegar nessa tua frase e vamos pensar no reverso da medalha, que é quando perdes a tua fé e te tornas tu.
Um off-breaker.
E quando vais para isso é quando vais, quando vais buscar as bolachas lá.
O que acontece, António? Quando
não, é bem quando tu perdes a tua fé.
É mais quando desvias o caminho, não é?
Quando tu.
Vais
willingly partes o teu voto.
Sabendo quais são os teus votos.
Um bocado a fé.
Não.
Naquele oath.
Olha, porque
naquele
oath. Porque
é que cobraste se não perdeste a fé?
É isso.
Por exemplo, a Oath of Conquest.
Perder a tua fé.
Não.
Então tu acreditas que é vais só
eu acredito
que
não. Imagina, eu tinha o Oda da Crown.
Eu acredito
que tinhas o Oda da Crown, imagina. E o teu país atraiçoava-te de tal maneira que tu ficavas tipo.
Sim, eu não perdi a fé no meu país.
Mas isso aí foi ele que escolheu perder a fé no meu país.
Não,
vamos dizer que
está. Eu perdi a fé.
O Wolfbreaker, também pode ser um paladino.
Mas por uma razão, António.
Pela mesma razão que ele levou a tomar o seu próprio voto.
Sim.
Parte o seu voto achando que está a cumpri-lo.
Um bom exemplo disso. Sim, um bom exemplo disso é, por exemplo, o paladino do Oath of Conquest.
Lembrem-se
por erro ou por.
Dani, o
Oath foi enganado.
O Oath of Conquest, por exemplo, aqui fala muito até no livro.
Okay.
Fala sobre eles poderem até fazer pactos com demónios. Sim. Porque eles são tão focados na criação da ordem, de pôr tudo como deve ser.
Como,
e
tens medo, etc.
Pode ser completamente manipulado. Aliás, com este Descent into Avernus.
Não nos esqueçamos.
É possível voltar a ter o Oath depois de partidos.
Tens de...
É um atonement que
sim, tens de fazer um atonement.
E o DM tem que puxar um bocadinho pela cabeça, não é?
Sim,
e se eu quiser mudar de oath, tipo partir o que tenho e entrar num novo?
Pois.
Segundo o que diz
Notebreaker.
Nas regras do jogo,
continuas a ser um paladino.
Um Notebreaker é um paladino que quebra o seu sacred oath para
perseguir uma ambição.
Uma ambição, a Dark Ambition, ok?
E seguir
ou
servir
um evil power. Ok?
Yeah. É isso.
Okay.
É já
qualquer
demónios,
luz que queimava no coração do paladino
então é o Sith.
Foi extinguida.
É o Sith Warrior.
Only darkness remains.
They go to the dark side. They begin in the light.
Tu, por exemplo, podes fazer um pacto com um demónio, mas ser tipo completamente fair.
Há uma aura que é Aura of Hate.
Então seria, por exemplo.
I hate you!
Mas poderia funcionar. Mas poderia funcionar, por exemplo.
Isto é o Edgelord.
O teu país.
Isto é o Edgelord.
O teu país.
É o Edgelord, meu.
Ou a tua coroa. Começar a pedir-te para fazeres coisas horríveis e tu seres um bocado.
Mas já segues a coroa.
Mas,
não é?
Mas aí
tu não estás a quebrar o outro, estás só a seguir.
Então, yes. E, por exemplo, então seria mais uma
mais uma cena do, tipo.
Achas que o rei é indigno e queres ser tu o rei?
Por exemplo.
Oh, okay.
Ou se for um outro normal, um Deus. Este Deus nunca esteve lá para mim, seu filho da mãe. Yeah, eu agora.
E queimar a igreja e matar
até
a
vou
gente.
Fazer isto para ver se realmente tu estás cá ou não. Estás cá ou não? Matar
todos. Acho que é o momento do Anakin Skywalker quando mata os putos todos no templo.
Sim.
Zum, 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 zum. Aí que ele perde.
Porque ele vê que ganha poderes mais pressa se for para o Dark Side.
Pois.
Nesse caso, o Pacto Demoníaco, por exemplo. um demónio dá-te um pacto.
Ok, estou a curtir a cena do outro Brave.
Olha, vai ser outro.
É agressiva à brava. Chega um ponto que é mesmo muito agressivo.
Não é o Dead Lord, é o Dread Lord. Tens dreads. Tens dreads.
Tens grandes rastros. Tens
grandes. Ah, foi não.
Não, mas
olha, há muita gente de volta.
És o gajo mesmo irritado.
É o Wolf of Jam, tem o Rastafari. Rastafari, mano.
Mas podes ir para o lado mau.
Rastafari, mano.
Podes ir para o lado mau.
Podes ir para o lado mau.
Ganda trip. Ganda trip.
E não, os Rastafari não são pessoas incríveis.
Mas pode ser uma ganda trip horrível,
mano.
Mas isso não é erro.
Não te
It's laced.
O que é que tu andas a tomar?
Não te enganes. Não te enganes no Google e não escrevas Judge Dread. Tipo Dread D-R-I-A-D. Não faças isso.
É tipo, what the fuck?
Tu não estás a falar então.
É que as minhas más tribos, quanto muito, já me deu fui para a paranoia. Estás a perceber? Tipo, não quis fazer mal a ninguém, só queria estar no meu canto.
Oh, Daniel, abre aí a tab do Vizir. O background.
Olha, o Vizir não é de outro setting.
Não.
Tu é que és do outro setting, pá.
Eu tinha noção que era do outro
setting.
Tu é que vens do outro setting.
Tu
não vens do outro setting.
Eu tinha noção que era do outro setting. De Amon Cat.
Tu é que és do outro setting.
Não, Amon Cat.
Tu não vens do
outro setting. Acho o teu. O senhor é um demagogo. O senhor é um demagogo.
Isso é um setting, um demagogo. Demogorgon.
Não sei se vocês. Passei-se alguma vez quando eram
miúdos.
Se foram ao. Não sei se vocês foram à Assembleia.
Não,
eu não. Secundário foi à Assembleia, ok?
Por acaso me lembro disso.
Foi à Assembleia e, opá, primeiro foi uma experiência incrível porque os políticos são os filhos da mãe que não deviam de ganhar tanto como ganham porque um deles estava a jogar Need for Speed Underground 2, ok? Foi nessa altura.
E tu não ias jogar no nível.
Eram os achievements.
E tu aposto que ficaste total invejoso.
Uma gaja estava a ler
o horóscopo.
Ok, a Maria.
Na parte do horóscopo, com certeza.
Outros estavam a ler o jornal, ok. Não. Havia um que estava a ver porno. Não estou nem a ver.
Estava
a ver pornografia. Mal. Pelos seus votantes, meu amigo. Eu disse isto na campanha.
Enquanto votou em mim.
Enquanto o Sócrates
olha lá fazer campanha.
E o Paulo Portas estavam a discutir. E um deles vira-se para o outro e diz: porque o senhor é um demagogo, ok?
Um demagogo?
Assim, que é um palhaço, basicamente.
E não incendiou a Assembleia?
Incendiou, claro, sim. O gajo estava a jogar em Force Pen Underground.
Parou logo, não pausa.
Mas pronto, é o estado do nosso país aqui há 10 anos atrás.
O gajo do porno a guardar o urle.
Urle.
O URL demora muito tempo.
E o URL? Guardar o
URL. O URL demora muito tempo.
Parece que estás. Não dizias Mirk? Não dizias M-I-R-C?
Não, Mirk sim.
Mirk,
claro!
Mas Mirk.
Mas Mirk foi.
É mesmo uma merda.
Não é. Porque Mirk foi. Houve uma construção social que permitiu
que o Mirk. Também há uma construção social.
Que é só tua.
Que eu estou a começar agora.
Pessoas como tu. Pessoas como tu deviam morrer.
Este gajo já estou morto.
Se calhar é isso. As minhas tendências ao
vizir. Vizir, quem é o vizir?
O que é que é um vizir?
Tem tudo a ver com isto, é verdade.
Tu escolheste o tema e não sabes o que é um vizir.
Diz-me tu, os ouvintes não sabem, mano.
Então, um vizir é um servo de Deus, malta, ok?
Um cérebro?
Um servo, ok? É um servo de Deus.
Isso é que eu não disse, eu não queria dizer servo.
É sendo pô, caralho, meu. We are school on that one. Jesus.
Olha,
vem já aí a lira.
Olha, quebrei o Daniel. Já não dá.
E se ele fosse mesmo um servo de Deus? Tens algum problema com isso?
Olha, ia pá.
Tens problemas com os viados? Tens problemas com os viados?
Não tenho problemas nenhum contigo, António.
Olha. Aos ao menos não escondo.
É verdade.
Well, true that.
É verdade. Malta,
posso dizer que o vizir começa com história e religião e tem um saco com 25 EPs. Oh, malta, o António que diga o resto porque não dá mais, malta.
Então,
olha, tenho um saco com 25 EPs.
Olha, foi o que eu vos dei no início da campanha, dei-vos 25 EPs.
A toda a gente.
Tens com um saco a toda a gente?
A toda a gente.
De pano? Era assim de couro.
Um pelinho de couro.
Ainda com um pelinho.
Bem,
quer dizer,
esqueces
okay, da parte mais importante do que o saco com 25 pps, que é o cartucho que ele traz.
O tal do cartucho.
Diz aqui,
okay. Vizir-se
cartucho.
Era a peça ali, um saco e um pequeno.
Malta, estamos
a dizer que é um cartucho.
Um saco e
um cartucho.
O cartucho era aquela marca
que
tu punhas à volta do nome de um deus.
Eu vou buscar
no Egito.
Eu vou buscar o Avernus.
Eu vou buscar o Avernus. Aquela bolinha
é uma tarde. Okay? Porquê? Porque os vizires.
Este símbolo.
Os vizires são um servos do deus faraó, ok? Do faraó que.
Obrigado, Ani. Isso é muito bonito.
Ok, malta.
Para mim, obrigado, não precisavas.
Queres
comas? Que nem a putinha que és.
Yeah.
Ok.
Mas vamos vizir. Okay. Não recebe nada.
Mas os vizinhos são muito são crentes, como tecnicamente estão na onda do paladino. Também
malta,
são
okay, vamos
crentes que seguem um bocado a palavra de.
Diz-me lá, não,
são crentes.
Aqui, qual é o objetivo do vizir?
O vizir quer seguir os passos básicos, quer passar para o outro lado, o
vizir,
afterlife.
Exatamente, né? O vizir quer passar para o afterlife, exatamente.
Yeah.
Da melhor forma possível, como os reis faraós faziam, ok?
Múmias também.
Sim, exatamente. Okay. Mas repara, eles, os reis faraós não iam só com. Não eram só eles que iam. Vavam os servos todos com eles, os gatinhos. Os quinzinhos,
os animais,
tudo, ok? Dinheiro, ouro, carruagens,
a mulher também ia, meu.
Que não lhes falte nada do outro lado, ok?
Acreditar no afterlife é uma cena. É uma crença, acreditar que é uma afterlife.
Exatamente,
só alguns já que
podiam. O vizir pode ter qualquer classe, ok? No entanto,
se bem que algumas fazem mais sentido,
são mais likely, exatamente, são mais likely de serem clérigos, druidas ou paladinos. A nível dos druidas, principalmente servirem runas.
Okay.
Não é runas, é runas?
Runas.
Runas.
Tu é que és um runas.
A tua voz é a voz de Deus, ok? Pelo menos em teoria.
Eu tenho, tenho andado a dizer isto há muito tempo. Não acredito, o Daniel acabou de confirmar.
O teu trabalho inclui treinar, ensinar pessoas, e eles... E eles são obrigados a obedecer-te, ok?
Yeah, exatamente.
Em qualquer circunstância.
Uhum.
If you, eu gosto desta frase. If you abuse this authority,
a minha única questão,
your God might personally punish.
A minha exatamente. Questão é, nos viziers, eu acho que isto ligado, ou seja, ligado a D&D, então basicamente imagina, tu acreditas...
É o paladino mais paladino.
Mas tu acreditas que fazes as coisas no sentido de passar para o outro lado, tipo, tranquilamente...
E ajuda os outros a passar.
Calma, mas isso é suposto acontecer mesmo, é um vizir... O vizir pode não acontecer, porque pode ser qualquer classe. Será que isso acontece sempre? Lá está. Será que essa crença, será que essa crença é mesmo...
Mas isso é uma crença.
Tu podes ser crente se fores paladino?
Mas repara.
Não é isso, mas não tens que falar necessariamente... Tipo, não tens que ter grande ligação com a deity, não é?
Mas
isso
é uma crença, estás a perceber? Tu também podes
acreditar... No vizir diria que tens.
Mas repara uma coisa. Isso é um fator do teu background.
Pois, exato.
Não precisas...
Mas se escolheres o vizir é porque queres um bocadinho que...
Acontecer ou não acontecer tem a ver com o teu DM. Mas a verdade é que...
E o Deus que escolheste também.
Porque isto está interligado um bocado à ideia do Egito, não é?
Sim.
Pois, está um bocado ligado à do Egito, imagina.
Sim, isto é,
não é? Melhorando.
Do setting da
Moldova.
Não devem faltar vizinhos.
Mas é assim, né? Quem és tu para dizer que existe afterlife ou não, não é?
É isso.
Depende do setting, já sabes se existe ou não. Sim.
Pois.
Neste caso.
Porque tecnicamente.
Sabes em meta.
Sim, sabes em meta.
Sabes em meta. Nós chegámos a falar.
Ou algumas pessoas sabem.
Que nós chegámos a falar
realms,
este...
em Forgotten algumas Realms. Sabe-se que existe um afterlife.
Certeza que há pessoas que não acreditam.
Não,
e que acham que não.
Vão pode ser um horrível afterlife.
Mas repara uma coisa. Mesmo quando os deuses andaram na Terra, havia pessoas que diziam deuses do pai.
Exatamente.
E depois mataram um deus e tornaram-se deus. Agora existe.
Mesmo, por acaso é engraçado.
Mesmo com todas as provas de que o aquecimento global é uma cena, ainda há pessoas que dizem que não.
Que não.
Olha, diz-me aí os personality traits.
Bem visto.
Escolhe aí dois que tu gostes, e dois ideas e dois bons.
Ok, pronto. Tu precisavas de traits.
Um maradito.
Everything I do gracefully and deliberately. And with complete confidence. Ok?
Ok.
Escolhe outro.
Encaixa, ok.
I enjoy solitude as an opportunity to plan my victory.
Pode ser
okay? Isto está relacionado com os deuses que tu segues, ok?
Sim, sim.
Que pode ser Oketra, que era o primeiro que eu disse. O segundo que eu disse é Dronash. Vou dizer um de Bontu, por exemplo. Não, desculpa, o que eu disse...
Mas isto, pode, é ser, isto pode ser aplicado a qualquer deus que vocês... E qualquer setting que vocês
têm. I get restless when life in the city feels too tame, too safe.
Ok.
Okay.
Pois também tens já ideias.
E, por exemplo, um de Kefnet... When I am at peace, I am an oasis of perfect calm in the world.
Okay.
When I rouse to anger, I am the embodiment of terror. Ok? Malta, este aqui
pode ser muita cena diferente, completamente, o vizir.
Do Diazoret. I think of those in my care as my family. in a way that most people have trouble understanding.
Pois. Ou seja, é um bocado depois aquela diferença.
Mas há deuses que também estão relacionados com os deuses, ok? Sim. Pode ser solidariedade, pode ser knowledge, pode ser strength, pode ser ambition, pode ser zeal, uh-huh. ou Naktamun, que eu não faço ideia o que é que seja. Mas e por isso vou ler Naktamun.
Naktamun tem a ver com.
É, the life of ordem, the, ordem.
The life of the city is ordered according to the plan of the god Firewall. Yeah. And that order must be preserved at all costs.
É um árbitro, seja... é um gajo okay. da ordem.
Yeah, isto encaixaria-me perfeitamente com os deuses do Egito. Que,
todos eles, todos.
Da
eles.
Parte de Mulhoran.
E bonds, my loyalty to my companions embodies the ideal of loyalty to my god.
E flaws.
Por exemplo, esta é para o
Ketra. I love my god and never want my service to end. Nem depois da morte.
I am in love with. Isto é um flaw. Isto é um flaw? I am in okay. love with the initiate and I want to shield this person from death in the trials.
Ah, pois, porque
estás a ir um bocadinho contra.
Espera aí, mas eles também ensinam pessoas aí, basicamente.
Adoro
este.
Este é incrível para este que eu vou dizer, é incrível para RP, que é I am terrified of what lies beyond the gates of the afterlife.
Yeah.
Ou seja, és devoto, mas ao mesmo tempo estás cheio de medo.
É o unexpected.
É o unknown, não é? Toda a gente tem
Journey to the afterlife.
É normal termos medo do desconhecido, não é?
É a vida real.
É porque é assim, mesmo as pessoas que sabem que existe vida depois da morte.
Não sabes se vais parar as paredes de Calamvor, não é?
Yeah.
Exatamente.
Aliás, ainda hoje em dia, mesmo com os católicos, dizem muito isso. Pá, não sei se pôr para um lado ou para o outro. Muitas vezes isso é o quê? Não sei se pôr para cima ou para baixo.
Ou no meio?
Pá, sim. Meio, não há muita gente que acredite nisso.
Sim,
acho que nessa, aquele ficar no meio é um bocado.
O Limbo Man.
É uma cena.
Acho que deve ser o pior.
É. Mas na parte católica, falas muito do céu.
O Limbo em Hebron, em Forgotten Lands, seria as paredes de Calamvor. Estás para isso. Não vais para lá de mim.
Calamvor, aliás, é contra.
Completamente
contra.
Poderias outros.
Calamvor é um bocadinho contra isso.
A parede é bem pior que o limbo. É que no limbo estás na inexistência. Não existe nada. Ali ainda existe. Os sussurros de todas as outras pessoas que estiveram lá parar a desistir.
Olha, vamos falar agora um bocadinho sobre outro background, que é o Knight of the Order.
Knight of the Order,
sim.
Que eles são três ordens específicas.
Pronto, basicamente tu pertences a uma ordem de cavaleiros, não é? Tu pertences a uma ordem de cavaleiros, fizeste, juraste um oath. Para atingires um objetivo qualquer,
sim,
okay?
Sim. És um knight mesmo.
E a natureza desse objetivo também depende muito da ordem que tu estás a servir.
Sim.
Ok?
Sim.
Pronto.
Os knights,
existem várias ordens.
Eu gosto que eles tenham um skill profício, seja em persuasion.
Existem os cavaleiros.
Muito bem.
Os cavaleiros do unicórnio, ok? Que é
uma deusa dos unicórnios, eu não sabia disto até ali.
Pertence o António.
Deus do unicórnio. Yeah. Por acaso.
O António fez um corno na testa que era um manguito.
Como é que chamam aqueles bros que são meio agarrados aos unicórnios?
São os untards.
Não, do My Little Pony.
São os brownies.
Os
brownies. Mas não é
unicórnios. São ponies, não são unicórnios.
É verdade, é verdade.
Ponycorns. Será que existem ponycorns?
Ponycorns.
Existe certeza ponycorns.
Ok.
Ei, mas atenção, mas esses gajos
podem mandar. Desculpa lá.
Não, mas eles são happy,
Um ponycorn, seria um unicórnio que em vez de um corno tinha um pônei. Vamos lá com
The Knights of the Unicorn are chivalric adventures who follow romantic ideals.
Yeah.
É aquele. Não é só ler dos livros que vocês.
A vida
dos novels que todos lemos.
A vida para ser vivida com um riso na cara, com as quests.
Impossible Dreams.
São feitas para ser tomadas.
Ter ligações
num desafio. Que é desafios para uma quest. A pessoa vai e eles vão fazer.
Os matar o dragão.
Sonhos impossíveis. Ah, exatamente.
Isto era grande poeta.
Era.
Incrível.
E eles acreditam que as pessoas devem ser praised, ou seja, louvadas.
Sim.
Pela sua força. E devem ser confortadas pelas suas fraquezas.
Yeah.
Se acham uns românticos.
Mas isto é o oposto do Eternia.
De todo.
Então ela dizia, muito bem, sim.
És fraco.
Morre.
És fraco é porque
então vamos para uns melhores, que são os Knights of the Myth Draenor.
Tem uma história muito
longa. Ainda não falamos de Myth Draenor?
Myth Draenor, que quando ouço dizer Myth Draenor eu penso sempre num bife.
Um bife.
Porquê?
Ganda bife.
Myth Draenor. Se calhar tem o Myth Draenor, que é ganda steak de Myth Draenor.
Então, estes knights vieram de uma adventuring band.
Vou abrir uma steakhouse em Myth Draenor. E vou ter lá o prato principal, é o Myth Draenor.
E que muitos knights vão lá comer, pelo amor de Deus. Então, estes knights vêm de uma adventuring band famosa, do Dove Falconhand.
Yeah.
um dos famosos da de Seven Sisters.
Da
Dove. Sim.
Mitra Nor é um gajo.
Pode ser, então. Estás a assumir o género?
Sou um bocadinho estranho.
Sim.
Neste episódio nós estamos a insultar um monte de gente.
É verdade. Acho que estou a sentir danos colaterais.
Incluindo os unicórnios.
Os unicórnios, sim.
Hoje em dia é moda isso.
Mitra Nor, para quem não sabe, é onde estava um dos pontos fulcrais do Império Élfico e que hoje em dia são ruínas, e estes dedicam-se a manter esse sítio seguro. E a criar alianças entre os reinos das Dalelands e trazer o bem às civilized races.
Sim, as Seven Sisters eram mesmo female todas. Sim, por isso não havia ninguém ali. Acho que males não seriam tecnicamente aceites. Foi uma das coisas que eu li. E isso também vem de uma adventuring party muito antiga. Dos primeiros jogadores, basicamente, de Dungeons and Dragons.
E por fim temos os Knights of the Silver Chalice, que foram criados por um demigod em Waterdeep há muitos séculos.
Porque os demigods conseguem conceder poder.
E também tem a ver com direitos nobiliárquicos, responsabilidade de dominar, ou seja, nem todos têm essa força e essa responsabilidade. Eles dizem que o demigod é encarnado numa pessoa diferente em cada geração, o que é muito interessante.
Sim, sim.
Porque imagina que cada um acha que é ele e nenhum deles é ele.
Os demigods, ao contrário de muita coisa que nós vemos na Disney, conseguem dar algum poder a outros seres.
Isto não é bem um ponto de crença, é um ponto de acontece mesmo.
Acontece.
E se a Morph consegue mesmo provar: I am the one who you think I am.
Estes estão localizados mais em Tetir, que é uma nação tipicamente de Knights.
E essas são as três sugestões que eles dão, certo?
Eles foram formados lá exatamente para.
Mas tu sabes que este background é merda.
Opa.
Quando eles te dizem que as características sugeridas, eles dizem, né? Vai ao Soldier Background ver. Em vez de darem cenas novas, como por exemplo o caso do Vizir, porque achei super interessante.
Atenção.
Não. O Vizir é mesmo diferente.
Vai saber o do Soldado, mano.
Atenção.
É o do Soldado, está tudo bem.
Atenção. O Vizir é diferente porque faz parte de um
setting diferente.
Mas a maior parte dos backgrounds
tem
todos os que falamos até agora aqui.
Ah, sim.
Neste belíssimo.
Podcast
Candle, ok. Até aqui, ok. Todos os fóruns tinham uma tabela própria.
É verdade.
Estes são templários.
Mas o Sword Coast geralmente tem muito isso. Faz muito isso.
O que eles fizeram foi a cena dos backgrounds.
Sword Coast é fraco.
A cena dos backgrounds, o que eles fizeram foi expandir na regra que eles puseram no Players
Handbook. No Players Handbook para limitar.
Por uma razão. Que é.
Ou seja, estão cáusticos, mano.
Toda a gente usava os backgrounds ipsis verbis.
Yeah.
Quando uma das coisas que eles dizem é:
malta,
isto é o beginning point.
Já que falamos de Baldur's Gate.
Ninguém estava a falar de Baldur's Gate. Para de interromper as pessoas.
Mas estamos a falar há muito tempo.
Mas isto é uma coisa que é importante, é uma regra.
Dá um chapadão moral aqui ao Daniel que eu quero ouvir.
Deixa dar-lhe a regra.
A regra diz que as pessoas podem mudar os backgrounds para o background servir a história do jogador, não ao contrário.
Certíssimo.
E isto que foi feito aqui é exatamente para mostrar,
se fizer sentido a nível RP,
para mostrar que um knight não precisa de ser sempre aquele knight do noble.
Exatamente.
Do noble background.
Isso é diferente.
Exatamente, sim.
Exatamente.
Mas aqui.
Facilitadores de background.
Aqui a única coisa é que eles acrescentaram.
Facilitadores de RP.
Quer usar a frase.
Background é um facilitador.
Mas uma cena fixe que eles fizeram aqui, pelo menos, para terminar, é meter a feature. Ao menos tem uma feature, tem uma cena especial. É um bocadinho parecido também. Lá está, o Soldier também.
Serve shelter da tua ordem.
O Soldier é semelhante.
Mas és um templário.
A melhor parte. A parte disto é exatamente o que eles usaram. Foi
és acima de um Soldier.
Do Acolyte.
Eu acho que tem.
És acima de um Soldier. És acima de um Foot Soldier. És acima de um Foot Soldier. Porque representas uma ordem.
É isso.
Agora sim, vamos ajudar
o povo. Falamos do Waterdeep e do Baldur's Gate. Vamos falar deste belíssimo livro de capa especial que aqui está, Daniel. Falamos dele. Tu que és o homem da beleza dos livros e tal.
Capa linda, mano, aqui atrás.
Esta é a Zariel.
Eles agora estão a fazer essa moda de preto.
De Falling Angel contrastes.
Isto tem, em primeiro lugar, tem
textura. Não é?
Tem textura.
E brilha.
E brilha, ok?
E tem um esqueleto.
E depois assim, é lindíssimo à frente, ok? Uma cabo é.
Tu vias isto como uma tatuagem e dizias. Altamente.
Incrível.
Sabes que isso, mas isso a capa.
É dependendo do que representa, não é?
A parte de capa de trás é
lindíssima. Zariel de Falling Angel.
Ok? É lindíssima.
A parte da frente é o símbolo sagrado.
Dos demoninhos?
Baal.
Ai, o Baal.
É um gajo. Murder. É um gajo muito fixe.
Acho que eu traço uma aventura. Traz uma aventura. De que nível a que nível?
Diz na parte de depois.
Não, sincero, acho que é no início. É no início que costuma dizer.
Acho que é de uma aventura. Um a muitos.
De um a muitos.
Está no meio do texto.
O que é muitos? O que é muitos?
Eu vou dizer que seria. Começar. Ui, que andas maluco. Vai até 15.
A nível 1. E vai até alguns. Ok, malta? Yeah. Esta aventura vai até alguns, ok, malta?
Yeah. Até todas elas vão até alguns.
13 and higher. Ok.
Tinha que ser. Mas vais lidar com demónios. Volta
de 1 a 13.
Não é?
Que eles têm aí uma tabela de pronunciação. Exatamente na página ao lado.
Malta.
Para toda a gente pronunciar a mesma coisa de uma mesma maneira. Não vai acontecer.
Ou tentar.
E também queria deixar aqui a salvaguarda que vamos ao demónio. Vamos aos infernos.
Amnitsu.
Ninguém, assim.
Mas não é importante, malta.
Vamos aos infernos.
Sabes o que é isso? Isso é um trigger para Edge Lords,
Dou. O que eu posso dizer é.
O que é que não é um trigger?
Pronto, a aventura é enorme, pelo que podem ver. As ilustrações são absolutamente lindíssimos.
Estou muito num tom avermelhado, no geral. Há aquele contraste com o escuro, vermelho escuro, vermelho escuro. Yeah, fazem muito isso. Eles sabem o que estão a fazer com as cores.
António,
dirias que estar nos infernos é um bocadinho parecido a estarmos em Strahd? Ou muito pior?
De todo. Strahd, tu tens
aquele mapa. Tem um mapa.
Mapa de com uma textura incrível.
Enorme.
Script e tu, Infernal Script.
Vou comprar o livro por causa disso.
Espera aí, não tínhamos acesso a esse
livro. Sim, há máquinas de guerra no inferno.
Ok. Sim. Máquinas de guerra no inferno.
Aliás, a nova aventura do.
E este gajo está com muita fome.
Dani. O novo episódio com o Jeremy Crawford do Acquisitions aparece uma destas cenas, é muito interessante.
Eu não li a aventura, por isso não posso falar sobre ela.
Eu digo Strahd porque eles têm no capítulo final é Escape from Avernus. Ou seja,
Escape from Avernus.
E Strahd também querias pôr-te no caralho.
É. Lá está, mas atenção, uma coisa é dizer assim: isto acontece em Baldur's Gate. No meio de tudo.
Tu que já jogaste Strahd, e vamos aplicar aqui ao mesmo, não haveria personagens que se calhar diziam assim: eu não quero voltar. Quero ficar aqui.
Por causa de depois terem feito isso,
sempre alguém
eu quero ficar em Strahd. Eu quero ficar em Ravenloft.
Eu acho que acontece que era mais nesta, mas diz.
Em Ravenloft tem-se uma cena que é: há um gajo que controla aquele território todo e está muito tipo, obviamente acima de ti.
De tudo.
E fica evil zorro e fica lá.
Mas isso é outra coisa. Ele vai morrer de uma maneira ou de outra.
Sim, sim.
Se seria proveitoso, não, o Strahd, porque. Ah, tu és evil! Ah, fixe! Não,
se trabalhasse para ele.
Yeah, vais. Então, qual é a melhor maneira de trabalhares para mim do que eu matar-te e transformar-te num vampiro? Uma minion. Não te vou deixar.
Vi essa cena numa miniatura, assim.
Para aí.
Brutal.
O que eu posso dizer
é que nos infernos houve uma personagem do Critical Role, do quando ele fez lá, tipo, que é o foda-se, como é que se chama aquele que...
Qual deles?
Todo musculado.
Qual coisa com o quê?
Ah, não me lembro do nome dele.
Ah, sim.
E ele ficou mesmo no inferno com a personagem dele e tipo meteu a Hand of Vecna que eles encontraram na mão dele.
Que má ideia.
E ficou no inferno, não quis voltar.
Olha,
Grog,
pronto, tornou-se um NPC.
Em relação a este livro, que era o que nós estávamos, para não fugirmos muito ao tema, o que eu posso dizer é: eu não li a aventura, por isso não faço ideia, mas o que eu posso dizer é que se eles se deram a metade do trabalho que se deram a criar as ilustrações e a criar o livro, opa, acho que a aventura vai estar super ok.
Sim. Assim, sem dúvida. Pessoas que utilizaram esta aventura, daquilo que eu sei.
A capa normal também não é feia.
E é horrível, mano, em comparação. Tipo,
assim, comparação.
Quando vamos comparar uma coisa com a outra, sim. Olha,
mas o conteúdo é o mesmo, meio com o mapa.
Isso parece o Player's Handbook traz.
Não podes comparar uma Special Edition.
Mas até a textura do papel. Mas
vê o mapa, assim.
Não podes comparar uma Special Edition.
Não, é igual o desenho. Mas
a textura.
Eu acho que uma coisa que esta aventura, daquilo que eu estava a dizer, que as pessoas falaram no geral. É que quem correu esta aventura costuma dizer que dá um bocadinho mais de ordem na tua cabeça para perceberes como é que funciona tipo o inferno dentro do mundo Dungeons & Dragons, porque há muita misconception. Tens noção que o inferno... Ah, o inferno é tipo um demónio que não sei o quê. Tu podes falar com um demónio, não tens necessariamente que seres tipo completamente evil. Podes só precisar de um último recurso naquele momento.
E além
de
como logo.
Sim, claro.
E a cena é...
Como na vida real.
Acontece, tá, acontece por exemplo, olha... e se eu quiser ficar com 30% da tua alma, por exemplo, não é assim tão mau. 30% não é assim tão mau, não é?
Com 70%? Dou-te 10 anos, 25. Dou-te 10 anos, 10 anos, na boa... E depois vou buscar a tua alma toda.
Mas já, então, não vá.
São 10 anos.
Para aí.
A alma é tua.
Tu consegues.
Foi o Darnell que fez um pacto com o demónio.
Mais ou menos.
Mais ou menos, gostei muito.
Mais ou
menos. Vamos pôr isto para outras palavras, mas... mais ou menos.
Que se saiba, não!
Isso é que é mais ou menos.
Não. São anões, estão lá dentro.
Mais ou menos.
O Datarian não fez um pacto com o demónio.
O demónio é que fez um pacto com ele.
O Datarian.
É diferente.
O Datarian, tu não morres. Tu não morres, não é? Ficas aqui na boa.
Então.
Não. Não, quem aceitou foi o demónio. Não foi um demónio, foi um diabo.
Era
um
diabo. Repara, repara,
nós falamos disso outra vez. É diferente,
porque não foi eu que fiz um pacto com um diabo.
Morre,
foi
o grego.
Nós falamos disso outra vez.
Morre. O diabo é que fez um pacto comigo.
A tua alma. Tu é que és demónio, mas olha que. Pronto, malta, este é o episódio.
Malta, foi um prazer estar convosco. Vemos no próximo episódio.
Não arda no inferno.
É verdade. Mais curtinho. Mas
lembrem-se da vossa divindade.
Não, não é mais curtinho. Não.
Não,
não é mais.
Nada é mais
curtinho. Daniel, diz-nos quanto é que nos atrasamos.
Vamos falar de. Vamos... Vai ser para os DMs.
Já tenho uma hora.
Vai ser para os DMs.
45 minutos.
Vai ser para os DMs.
Ok, olha, para a semana vamos falar.
Devotion to the Extreme or Knights of Honor?
Lost and Used Rites of Combat and the Life of the Paladin.
Yeah.
E vamos falar de duas locations muito interessantes.
Vamos falar de Shondath e Turmish.
Deixa outra vez Shondath.
Falta aqui.
Shondath.
Será que é essa a fonética?
Também que isto Turmish. Começa em X e acaba em X.
Ok, mal.
Shondath e Turmish.
Começa em
X. E cuidado aí com os salpicos para o microfone. Shondath e Turmish.
Malta, por isso não percam o próximo episódio porque eu vou perder porque estou farto de aturar as chegadas, ok, malta?
Não vais perder porque a gente vai te matar e vamos te substituir por uma versão tua.
Mas não és tu que tens tendências homicidas, calma.
Muito melhor.
Espera, acabaste de dizer que vamos perder. Se nós o vamos matar e substituir, então perdemos.
Mas é igualzinho a ele, só que é muito melhor. Não o perdemos.
Ah, é tipo um update.
É igualzinho ou é melhor?
Vai mudar, vais mudar a
update. Em termos de...
Vais mudar a update. Mas vais pagar mais sims? Mais
sims? Mais o que é que tu disseste?
Não, porque a tua...
É outro jogo. Jogo errado, mal.
Não, porque a tua versão... Não, porque
a tua... Não, paras,
não, porque a tua versão igual, a tua versão melhor, não perdes IVs. É melhor. Não quer saber dessas merdas, mano. Não quer saber.
É o que a gente pensou ao início. Depois.
Mas depois como é que tu podes ajudar o resto do mundo?
Não ajuda, é só ser uma boa pessoa.
Então como é que... Tipo,
malta. A crença nos IVs, o paladino nos IVs.
Isto vai continuar durante algumas horas.
E a Oda dos IVs.
Até agora vai fazendo zonado. I got my 12-sided die, and I'm ready to roll with the wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement, bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broadsword made out of cardboard, and that stereo's a pumpkin zeppelin. Days are confused. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D. Fighting with the legends of yore. It's D&D.